Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Ilustrações e Matemática Simbólica. Temos uma linda aula agora à frente, instigante, que trabalha sobre intencionalidade, já na parte de estruturalismo, ainda que traga vários elementos ainda da fenomenologia, e agora com o aporte da analítica de linguagem, um aporte muito forte dela. Então, é uma aula complicada, é uma aula difícil, exigirá de todos nós atenção, mas vamos enfrentar. Os senhores têm sido corajosos, valentes até aqui, e espero que continuem assim, sempre, cada dia um trabalho e um estudo aprofundado. Antes disso, vamos ao nosso querido colega e sua generosa alma, que sempre faz essa resenha tão esperada, não é? Colegas do país inteiro, muitos que não podem estar aqui com vocês ao vivo, aguardam sempre a resenha do professor Clailton. Vamos então a Boituva. Professor Clailton, por favor, fique à vontade e apresente a resenha da aula passada.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os colegas. Nossa aula passada ocorreu no dia 15 de abril. O tema foi intencionalidades, foi a parte 2, né? E passagens, intencionalidade e passagens. Essa aula contou com a ilustração de duas EPs, Sulamita e Daniel. O gráfico apresentou também um terceiro elemento, a tentativa da sociedade em medir, catalogar, entender o que se passava com eles. Um dos detalhes presentes na ilustração foi a proximidade entre os elementos das duas EPs. A Sulamita se sentia impulsionada, atraída por alguém como o Daniel. Bastava se aproximar de pessoas como ele que ela se sentia viva, atendida existencialmente e muitas outras coisas belas. A mesma coisa acontecia com Daniel em relação a pessoas como a Sulamita, né? Bastava se aproximar de alguém assim e essas coisas aconteciam. As réguas da sociedade tentavam medir, definir o que é essa proximidade, né? Mas elas não conseguiam, quase nunca sabiam de fato o que estava acontecendo. O gráfico demonstrou que algumas movimentações ocorreram e as réguas tentavam acompanhar o que se passava. O gráfico demonstrou que as EPs de Daniel e Sulamita estavam direcionadas para um terceiro elemento e logo descobrimos que se tratava de uma cidadezinha. Com cada um dos personagens vivia em um contexto próprio, com amigos, casa, trabalho, etc. E nós descobrimos que ambos amavam essa cidadezinha, uma pequena aldeia entre montanhas, banhada por um rio. Daniel sempre ia para lá. Ele frequentava uma igreja onde fazia suas orações. A Sulamita não sabia dessa igreja, mas amava as flores que tinham no campo próximo a essa aldeia. Por causa dessas flores, a Sulamita foi até a aldeia e nesse lugar os dois se encontraram pela primeira vez. Observamos os conectivos, né? Foram necessário as flores, a aldeia, a igreja, para que esses vizinhos conversando entre eles possibilitassem que a estrutura de pensamento da Sulamita e do Daniel se encontrassem. É importante lembrarmos que não estamos falando de elementos causais, não é uma movimentação controlada, né, onde o resultado previsto é algo exato. Estamos na área das aproximações, embora a sociedade continue tentando medir tudo isso que se passa com suas réguas. Após esse encontro, novas movimentações ocorreram no interior das EPs de Sulamita e Daniel. Inclusive, algumas se esparramaram pelo contexto em que eles viviam. Os elementos de ambos se misturaram, alguns a gente nem sabia mais de quem era, a quem pertencia, né? A qual deles pertenciam, nem eles sabiam. Uma conexão muito grande estava em andamento. As réguas sociais não conseguiram mais acompanhar, não mediam mais. Em determinado momento, surgiu um bebê e eles se transformaram em uma família. Um elemento maior e maior que as duas EPs, né? As duas EPs agora aparecem dentro dessa estrutura maior. E durante muito tempo, o amor existente entre eles mantém essa família unida e feliz. Em uma nova atualização, porém, percebemos que a Sulamita se transformou em uma empresária muito bem-sucedida. Ela fabricava purificadores de água. E, além de tudo isso, ela fazia um trabalho social, distribuía esse produto em comunidades carentes, fazia um belo trabalho nesse sentido. Esse trabalho afastou um pouco o casal. A Sulamita ficou um pouco mais distante do mundo de Daniel. Ela sabia da importância do seu trabalho, estava levando água pura para milhões de pessoas. Muitas não tinham outra forma, né, de acessar esse elemento. O Daniel concordava com tudo isso, com essa importância, mas ele sentia falta de sua esposa e foi até conversar com o sacerdote sobre o que estava acontecendo. Nesse momento, o trabalho da Sulamita estava acima de outras coisas que estavam em andamento, em sua vida. E nesse caso específico desse casal, nós tivemos um final feliz. Um elemento comum em ambos acabou segurando a relação. No caso deles, foi a religiosidade. Eles descobriram que havia algo muito maior que os unia. Nesse caso, foi a religiosidade, mas poderia ser emoções, buscas, valores, etc. Bom, essa aula ela foi muito rica, com muitos detalhes importantes que, infelizmente, eu não consegui manter aqui no resumo, devido à extensão, né, ele ficaria muito grande. Mas aí eu finalizo aqui. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Cléio. Vamos fazer uma ilustração agora. Lembrem, alunos que participam ao vivo recebem sempre um presente. Vocês vão receber um lindo presente. Nós já vimos esse videozinho muito tempo e só deixou saudades. E nada como uma época como essa para a gente rever. A partir de uma ideia muito simples, jovens começam a partilhar um pedacinho da alma, mostrando que há lugar para isso no nosso mundo, quando feito com respeito, quando feito com atenção, e ainda que nem sempre possam ser recebidos, vocês sabem os contrastes nos quais nós vivemos. Vou partilhar a tela e para que vocês recordem esta linda homenagem à alma humana que esses garotos fizeram.
Vous êtes un super photographe, monsieur. C'est cadeau. Vous êtes super. Bah ouais, mais je n'en doute pas, je suis certain que vous êtes super.
Lindo filmezinho, né? Tocante. Ah, talvez nós não tenhamos tudo isso no nosso mundo, mas é parte do nosso trabalho lutar por um mundo melhor, por um mundo que talvez se aproxime disso, no qual nossas crianças não tenham fome, não tenham medo, no qual ninguém tenha que ser privado das coisas porque é azul, amarelo, vermelho, no qual nós possamos ter nas nossas crenças paz, respeitando os outros, né? Isso é uma caminhada com muitos recursos, muitos problemas, mas é o nosso trabalho. Vamos lá, vamos direto agora ao assunto. Em 1938, o teatrólogo, escritor, poeta Bertolt Brecht ele faz uma retroação, um estudo profundo, historiográfico, e lança a peça de teatro Galileu Galilei, mostrando alguns aspectos notáveis do que houve e que, segundo ele, nossa época tinha a aprender. O Brecht, depois que escreveu em 1938 essa peça, por duas ou três vezes ele retoma a peça, aprimora com o que estava acontecendo no mundo, né? Como a Segunda Guerra Mundial, ele retorna a peça e ajusta para vários elementos. Bem, mas essa peça traz elementos e deixa outros fora da historiografia que fazem sentido a partir do que ele escreveu. Vejam, Galileu teve um desafio muito grande. Ele pega ideias que há 100 anos Copérnico havia colocado e começa a meditar sobre essas ideias. Naquela época, em lugares próximos, como na Holanda, já havia lunetas, telescópios muito prosaicos, muito primários, que ele vai aprimorar. Logo na primeira vez que ele melhora esse aparelho, ele já consegue três, quatro vezes a aproximação maior do que havia. E em poucas semanas ele aprimora mais. E aí o alcance passa a ser de 20 vezes. E ele continua trabalhando no aprimoramento. Ele tinha um objetivo. Quando então ele gira seu telescópio em direção à Lua, ali a humanidade estava para dar uma grande guinada. Isso era o início dos anos 1600. O que acontece? Galileu, primeiro, ao observar a Lua, ele começa a. Vocês lembram como é que era a cosmologia, né, de Aristóteles? Na cosmologia aristotélica, os corpos celestes eram perfeitos, eram perfeitamente redondos, perfeitamente sem mácula. E quando Galileu observa a Lua, ele diz: ué, mas não é assim, não é isso que está aparecendo aqui. Ela tem montanhas, ela tem cadeias, ela tem vales e ela não é perfeitamente redonda. Olha, isso que agora parece tão básico, naquela ocasião foi realmente algo espetacular. Mas não foi só isso. Havia outros problemas aqui muito maiores e que, quando Galileu começou a se deparar com eles e começou a aprofundar, ele começa a entrar em dilemas muito sérios para uma época como a dele, não é? E vocês sabem o exemplo de pessoas como Giordano Bruno, o que acontecia. A Terra era o centro do mundo. E quando Galileu começa a observar, por exemplo, Vênus, e nota uma movimentação inesperada em Vênus, ele considera: puxa vida, mas essa movimentação que o planeta Vênus está apresentando só é possível se ele está orbitando o Sol e não a Terra, como se imaginava, que era o centro de tudo. E mais uma vez as coisas se complicam muito para aquela época, para os padrões vigentes daquela época. Ele vai além disso. Começa a constatar outros elementos. Ele nota que alguns corpos celestes possuem suas próprias luas orbitando em torno deles, e não da Terra. Quando ele publica isso, vocês conhecem a história, não é? Ele é julgado, condenado como herege e passa os últimos anos da vida dele em prisão domiciliar porque renunciou publicamente essas ideias. Ainda que há muito folclore em torno disso, nós não sabemos se a frase que ele diz, no entanto, ela se move, se isso de fato aconteceu, e há muitas outras questões que nós não sabemos, que se perderam. Ele continua escrevendo, mesmo nesses últimos 9, 10 anos de vida nos quais ele esteve recluso. O que Galileu fez? Galileu expandiu o que nós denominamos como realidade. O homem da época dele, fortemente cerceado por postulados, oriundos de campos que estavam se distanciando, ciência, teologia, estavam tomando rumos diferentes. E a cada área, logo nasceriam as especializações, em 1700, logo depois, com o advento da modernidade, as primeiras faculdades, né, pela Europa, estava havendo essa fragmentação. Então, nesse contexto, este homem coloca um dos elementos fundamentais. Olhe, a realidade, ela não é estática, ela é expansível. E também se ela pode diminuir. Aquele homem que saía da Idade Média, para ele ainda era muito difícil essas movimentações. Aos poucos isso foi acontecendo. Então, hoje, imagine em 2025, falarmos em tema como esse faz sentido? Sim, faz, como vocês verão agora, nesse primeiro gráfico que estudaremos. É muito usual, é muito comum. Só que hoje os dilemas não são mais referentes à Lua, ou à movimentação, ou o que é o centro do quê. Hoje os problemas são outros. Quais problemas? Vamos então diretamente agora ao primeiro dos gráficos que
Aqui em
veremos
cima
aqui.
nós temos a Adriana,
Uma moça cuja estrutura de pensamento está alinhavada aqui. Lembrem, por favor, isso é apenas um modelo e muito pobre para dar conta da existência e de todas as suas peculiaridades. Vocês estudam no caderno G que, na realidade, uma estrutura de pensamento assim, ela não tem essas linhas exatas de jeito nenhum. Ela tem partes abertas, partes que se mesclam com outras estruturas. Quer dizer, aqui é um prosaico modelo apenas a título de ilustração e mais nada. Então, aqui nós temos a Adriana e tudo o que envolve o mundo dela. Tudo aquilo que ela considera real, concreto, está tudo aqui dentro. Emoções aqui, juízos aqui, buscas. Às vezes essas coisas se entrelaçam, criando outras coisas. Às vezes uma some como contingência disso, aparecem outras. Já estudamos isso em semanas de estudos: opacidades, transparências, sobreposições e outros elementos mais. Muito bem, então a Adriana está aqui e sabemos perfeitamente que, de acordo com o dia que a Adriana vive, a Adriana é uma jovem fisioterapeuta. E ela, então, dependendo do dia que ela vive, o que ela estuda, onde ela vai, às vezes a estrutura dela se expande, por exemplo, para cá, e aqui atrás ela se recolhe. Outras vezes se deforma aqui embaixo e se expande para cá. Isso é natural. Cada dia. Isso ocorre, expansões, recolhimentos. E, às vezes, nós entendemos que essas expansões e recolhimentos se dão em torno de certos eixos e de certas coordenadas, não é? Tanto que, se você perguntar na terça, na quarta, na quinta, Adriana, se ainda é Adriana, ela dirá que sim, não é? Provavelmente dirá sim, claro. Quer dizer, se essas expansões e recolhimentos se dão em torno de uma estruturação que é feita. Bem, agora vamos considerar algo aqui. A Adriana tem essa noção familiar aqui, que vocês estão vendo. Aqui está a Adriana, aqui está uma linda filha da Adriana, aqui está seu marido. E ela tem isso aqui no mundo dela. Isso aqui para a Adriana habita o mundo dela. Desde muito pequena ela tem isso dentro dela. No entanto, observem os senhores. Essa composição familiar não está nas proximidades, nas cercanias exatas e bem próximas disso que é a Adriana. Está em algum lugar mais longe, longínquo. Às vezes a Adriana expande a estrutura de pensamento dela aqui para o item número 2, como vocês estão vendo. Então, aqui onde vocês veem o contorno linear aqui da linha 1, às vezes isso passa para cá, para a curva 2, estão vendo? Expande para cá, às vezes recolhe, e às vezes vem até aqui a linha 3. Olhem para onde se expande. Quando a estrutura de pensamento da Adriana Por questões que ela vive, ela está lendo um livro, foi ver um filme, conversou com amigos, se expandiu até aqui e se manteve até aqui. Isso que está aqui, que a gente denomina família, se torna tão concreto para Adriana quanto os elementos referenciais que habitam a Adriana. Por exemplo, aqui, o trabalho no outro dia, o automóvel que ela guardou na garagem, o remédio que ela dá para a mãe dela, que é idosa e todo dia ela tem que cuidar da mãe, o amor que ela tem pelo cachorrinho, tudo isso que está aqui, ó, isto aqui agora, como a Adriana expandiu, vejam, o que era essa linha aqui, ela expandiu para cá, ó. Então, tudo aquilo que estava fora daquilo que a Adriana considerava aqui como realidade, agora, por essa expansão que ela fez até aqui, isso aqui está dentro do que ela considera realidade. É tão plausível, tão concreto quanto o banho que ela toma quando chega do trabalho, o livro que ela lê antes de dormir. Então, se você fala para ela, Adriana, você vai fazer ainda aquele sonho de família e tudo mais? Ela responde: não, não, senhor, quem disse eu vou fazer? Eu já tenho isso em mim. E aí esse amigo, essa amiga diz: mas eu não vejo. Você sempre disse que família seria ter um marido, ter uma filha. Onde estão? Ela diz: estão comigo. Por que ela responde nestes termos verbais? Lembrem, por favor, nossa aula de hoje ultrapassou a fenomenologia, portanto, os objetos da consciência, entrou no estruturalismo, no campo das relações exteriores, e agora engloba também os elementos da analítica de linguagem. Ou seja, a Adriana diz: eles estão aqui comigo. Quem conversa com a Adriana não entende isto. Como estão com você? Você não tem esse marido e essa filha. Do que você está falando? A Adriana está falando para nós de algo que para ela é tão concreto como amanhã haverá sol. A não ser que o mundo acabe, mas haverá sol. Bom, o mundo ainda não é amanhã, não é? É hoje. Temos várias horas até amanhã. Isso não aconteceu. No entanto, ela tem uma convicção em torno disso, como ela tem convicção disso aqui, que agora faz parte desta parte interna de Adriana. Para alguns, isso é bastante problemático. Alguns pensam: como é possível? Mas isso não será um devaneio, uma quimera, uma utopia? Se os senhores considerarem a própria estrutura de pensamento, a própria historicidade que os trouxe até aqui, verão que muitas vezes isso aconteceu. Coisas que, situações, elementos que vocês consideravam como utópicos, distantes, fora do alcance, mas aconteceram duas ou três coisas e parte da estrutura de vocês que estava aqui se ampliou gradativamente até aqui. E às vezes permaneceu um tempo aqui razoável para que isto aqui fosse considerado realidade. O que acontece então? Significa que a Adriana em pouco tempo encontrará um marido e terá uma filha? É isso que acontece? Eu não sei, pois o campo de realidade de cada um de nós funciona de uma maneira diferente. Para alguns, ela pode entrar para um clube de apoio, uma ONG de apoio a crianças que perderam pais, e ir lá com as pessoas que habitam lá, ela ter uma vivência que corresponda à família. Ou ela pode, eventualmente, sim, encontrar alguém que ela ame e constituir a família tal qual o desenho que estamos vendo aqui, a foto. Como isso vai se efetivar para Adriana depende dos rumos, do contexto no qual ela vive e da associação dela com esse contexto. Seja como for, isso agora para ela constitui aquilo que ela denomina realidade, tanto quanto o que é a realidade para cada um de nós. Vamos agora a um segundo exemplo, que é o Adroaldo. O Adroaldo tem essa constituição aqui embaixo. Diferente da Adriana, o Adroaldo não expande, estão vendo aqui, ó, não há expansão para cá, como nós vimos aqui no item 2, no item 3 da Adriana. Não há. Por alguma razão, ele atravessa um período na vida dele em que a estruturação dele está estática. Aparentemente, não é? Porque estática, propriamente dita, é muito improvável. Sempre há movimentações, uma pequena expansão para cá, uma pequena retração para cá, buracos aqui, como nós já vimos, que ocorrem, né? Opacidades, transparências. Revisitem o caderno G, nas três partições, G1, G2, G3, para relembrarem isso, aqueles grafismos. Bom, aqui então está o Adroaldo, e a EP dele está num período de 3, 4 anos, com muito poucas variações. Na clínica, por analítica de linguagem, nós encontramos assim: a pessoa nos diz que ela não vai mudar, que ela está estacionada na vida como uma pedra no solo lunar, que ela não vê modificações nela, que ela se torna cada vez mais igual a ela mesma. Expressões e termos assim, que quando enraizamos, encontramos exatamente isso com seus muitos exemplos. Só que o Adroaldo, assim como a Adriana, sempre teve o sonho de uma família também. Olhem aqui o sonho do Adroaldo, de uma família. Aqui está ele, o Adroaldo, com um filhinho pequeno, com alguém que está com ele, uma esposa, numa aldeia qualquer, junto ao mar. Só que como ele não expande esses elementos, vejam, isso aqui não está dentro do Adroaldo. Isso está em algum lugar como possibilidade, muito além do Adroaldo. Então, quando há uma movimentação, alguém diz para ele: Adroaldo, você tinha aquele sonho, por que não se movimenta em relação a esse sonho? Pelo menos para se tornar mais próximo, talvez ele esteja ainda em algum lugar provável para você. Ao fazer a tentativa de uma movimentação, como esta seta indica, como ele não se expande, ele começa a elencar, provavelmente, objeções. Aqui a letra C são as primeiras, que ele ultrapassa. Vejam aqui a seta. Ultrapassa. São objeções muito brandas. Não é? Ele diz: é, realmente eu nunca tive, porque eu estava trabalhando, porque eu não tinha nem como pagar o aluguel do meu apartamento, mas agora eu tenho. Ele começa a fazer esses diálogos e ele ultrapassa essas primeiras objeções. Mas bate em outras aqui que ele não consegue ultrapassar. Na letra B. Essas objeções de Adroaldo são que ele considera que já passou da idade, que ele já não sabe como é se relacionar com pessoas, que ele tem algumas questões que ele precisa ver primeiro, de saúde, etc. e tal. Bateu em algo que para ele, Adroaldo, é intransponível. Lembrem, para cada pessoa isso é diferente. Não foi o que aconteceu aqui com a Adriana, como vocês viram. Para Adroaldo, cuja historicidade é outra, cujo contexto é outro e tudo, vejam, ele tem outras dificuldades. E essa terceira objeção, letra A aqui, que é muito mais sólida e concreta, ele nem chega mais a alcançá-la. Ele sabe que ela existe em algum lugar, como existe ainda em algum lugar isto, mas ele sequer tem como ir. Em algumas pessoas, o efeito disso é reforçar estes elementos aqui. Aqueles que lerem a obra de Brecht, publicada em 1938, sobre Galileu Galilei, terão inúmeros exemplos, vejam, deslocados, hein, dos anos 1600, de elementos que a Adriana vive em 2025 e que o Adroaldo vive em 1025, 2025, que é a nossa era. Não é? Temos esses elementos. Se Adroaldo, por razões outras, conseguisse expandir elementos dele mesmo, a ponto de abarcar isto aqui, e isto se tornar para ele tão real por ser parte dele intrínseca, como é aqui para Adriana, isso seria muito diferente. Você diria aí: Adroaldo, você ainda tem o desejo de uma família? Ele nos diria: tem não, eu já tenho essa família na minha alma, no meu coração. Você diria: mas onde, Adroaldo? Eu não vejo. Ele diz: você não vê? Como você não vê? E aí, se isso fosse parte daqui dessa estrutura interna, como aconteceu aqui com a Adriana, ele teria isso aqui, nas cercanias, ou nas proximidades, ou dentro dele, e nos diria: esse jardim que você vê aqui, ó. Que vai, você diz: mas esse é um jardim botânico, não é seu. E ele diz: como é que você diz o que é meu e o que não é meu? Como é que você tem autoridade para designar as coisas que são dos outros? Se eu olho esse jardim botânico, ele já é meu, diz o Adroaldo. E isso é parte substancial daqui. E aí você diz, não, Adroaldo, são coisas diferentes. Isso aqui é uma família na beira do mar, numa aldeia toscana. Você está falando de outras coisas. E ele mais uma vez diz, então quer dizer que é você que vai designar o grau de parentesco entre coisas e como elas podem mudar ou não, é isso? Você é o dono da verdade, inclusive da minha verdade? Veja o que Adroaldo está dizendo. Para ele, o jardim botânico que habita toda essa parte aqui é exatamente isso aqui. É a transfiguração disso aqui, é a remontagem disso aqui, é o parentesco disso aqui nele. Lições que um filósofo clínico aprende desde cedo, quando compreende a historicidade do outro, o mundo como representação do outro. E sem entender como esses elementos se constitui no outro, não temos como fazer clínica. Faremos outra coisa, então. Mas se é filosofia clínica, o mínimo que temos que fazer aqui é uma tentativa, que às vezes não é inútil, é fracassada, nós não conseguimos, mas uma tentativa de chegarmos tão perto quanto possível do mundo do outro, que será muito diferente do nosso mundo. É uma aprendizagem grande aqui. Vamos agora para o segundo grafismo que vai nos ajudar a aprofundar esses
Num
elementos.
dos nossos workshops, nós trabalhamos uma obra muito importante na história da humanidade recente,
que é a obra Ulisses, né, de James Joyce, que remonta uma homenagem à Grécia e aos seus grandes heróis, de Homero, né? Então, nessa obra, diferente da obra original no grego, nessa obra de James Joyce, ela se passa toda num único dia, 16 de junho, na Irlanda, em Dublin. E o Leopold Bloom, ele, diferente da Odisseia grega, que é muito diferente, né? O Bloom, na Irlanda, do início do século passado, ele, naquele dia, ele anda pela cidade de Dublin. Hoje, em 2025, desde da edição do livro, que é um dos nossos grandes clássicos da humanidade, há o roteiro, né, em Dublin, que eles fazem nesse dia 26, tal qual Bloom fez, pelos lugares que ele parou, onde ele esteve, hoje se faz, há muitos roteiros turísticos assim. O Bloom, ele vai a um velório, a um funeral. Ele vai a pubs, bares, ele vai a vários lugares. E nessa jornada que ele faz, por coisas, por lugares, por situações, por contextos, o James Joyce faz um grande trocadilho existencial. Não é uma jornada lá fora, é uma jornada que ele faz dentro dele, todo o tempo. Lembram daquelas muitas vozes que falam? Nós trabalhamos essa obra. Foi mostrado como que às vezes nós não sabemos sequer quem está falando, quem é que está ecoando, de onde vem determinado discurso, os problemas que ele encontra durante todo o tempo, não é? Que ele mostra a perda do filho dele, a infidelidade da esposa dele. Ele vai todo o tempo dialogando à medida que as coisas vão acontecendo. O antissemitismo que ele sofre por ser judeu, todo o tempo ele, na caminhada dele, esses elementos vão ecoando, ele vai lapidando, vai elaborando, alguns ele mostra a dificuldade de ultrapassar. Fica tudo isso muito aquém das coisas dele. Muitos elementos Bloom percebe, muitos não sabe como elaborar. Até a parte avançada da obra, que, como vimos, é belíssima e que faz constituir talvez um dos hinos da alma humana na história recente da humanidade. Aqui no Brasil, essa obra alcançou e influenciou muitos autores, como Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas, Gabriel García Márquez, 100 anos de solidão, aqui no Uruguai, autores da América Central, grandes escritores nossos, foram influenciados por essa obra, mas não só aqui, no mundo inteiro. É uma obra estudada ainda hoje, com muita profundidade e dificuldade, como vocês viram, né? Naquela volumosa obra tão cheia de dificuldades para o leitor. Muito bem. Agora vamos aprofundar isso com uma segunda ilustração. Vamos para o mundo da Flavinha. O que há no mundo dela, cujo prefácio vimos aqui na obra de James Joyce, Ulisses? Vou partilhar a tela para irmos para essa consideração. Lembrem, isso que nós chamamos de uma estrutura de pensamento é apenas um modelo muito pobre para dar conta de toda a realidade, de todo o contexto, de toda a amplidão da alma dessa moça. Seria um reducionismo imperdoável se disséssemos que aqui dentro contemplamos toda a Flavinha e aqui fora não seria. Quem somos nós para fazermos uma redução dessa, não é? Como filósofos, ao contrário, sabemos que aqui há muitos caminhos, aberturas, e estudamos isso em filosofia clínica, com sobreposições, interseções de EPs da Flavinha com outros mundos, etc. Aqui o título é de uma ilustração apenas singela do que há e se pronuncia fortemente no mundo dela. Então, primeiro, a Flavinha é uma menina que ama a natureza. Aqui vocês têm na imagem número 1. Ela, quando pode, sai pelos campos floridos, ergue os braços para o sol, ela ora, ela canta, ela faz piqueniques. É uma parte que ela ama muito na vida dela fazer. Outra coisa, aqui vocês podem ver a própria Flavinha e alguém que ela ama quando ela for idosa. Ora, mas isso não parece um paradoxo? O que é isso, afinal? Será que não houve um erro na construção dessas imagens? Afinal, aqui estamos vendo a Flavinha e aqui estamos vendo também a Flavinha com alguém? Como isso é possível? Sim, isso é possível. Lembre, na historicidade, no consultório, o que que nós ouvimos? A pessoa nos conta que hoje ela tem 30 anos, gosta de andar por campos floridos quando tem tempo, uma maneira de hidratar a alma, de relaxar, e que ela sabe que um dia ela viverá um amor que poderá levá-la até o final da vida na forma de um companheirismo, de uma amizade muito profunda e que não a deixará sozinha. Tudo isso dentro da historicidade dela. Nós, do ponto de vista da sociedade dos homens, é que dividimos. Ah, tá, isso aqui então é agora, isso aqui então é o futuro. Dentro da Flavinha, esse futuro aqui já pode ser o próprio agora. E esse futuro aqui do item 2 pode ser tão vívido e tão concreto no mundo da Flavinha, que este aqui, o item 1, é que esmaece e que é menos provável. Isso que a sociedade dos homens diz, não, Flavinha, isso aqui é a tua realidade atual, isso aqui é o devaneio, é o sonho que você tem para o futuro. Cuidado, nós somos filósofos. E a alma humana às vezes nos apresenta questões que vão desautorizar a construção social de uma época. Se queremos entender o que se passa com a pessoa, tanto quanto possível, precisamos abrir espaços para isso. No mundo da Flavinha, ela tem amizades muito queridas, duas amigas que ela ama muito. Mas aqui parece uma incongruência. Aqui nessa imagem, número 2, Flavinha é uma mulher branca. Aqui Flavinha mudou de cor, é uma dessas três. Como pode isso? Pode, claro que pode. Pode isso e podem muitas outras coisas. Uma pessoa, quando nos conta a historicidade dela no consultório, às vezes, aos 30 anos, ela tem uma identidade, aos 40 ela é completamente outra. 50, ou mudou tudo de novo? Hoje se fala muito em questões de gênero, etc. Isso, para quem estuda historicidade de pessoas, já sabe que há muito tempo, que é a coisa mais corriqueira, inclusive. Algumas pessoas, elas lembram delas mesmas, quando tinham 10 anos de idade, nem como pessoas. Elas lembram como se fosse uma espécie de planta ou bichinho de estimação. Elas se tornaram pessoas depois ou antes. É muito importante respeitar. Por isso falei em alteridade. Esses caminhos do outro. Não são como estão nas cartilhas esses caminhos. São existenciais e as pessoas mudam de forma, mudam de cor. Alguns dizem: ah, quando eu era criança, eu era uma espécie de passarinho. Eu vivia cantando, vivia leve pelos telhados. É assim que eu me lembro de mim. Ela não tem uma lembrança como um ser humano. Não há qualquer patologia nisso. Não há qualquer anormalidade nisso. É provável que nós sejamos isso. E entender essas dimensões é aproximarmos de uma maneira de poder lidar com a pessoa. Então, lembrem, aqui ela lembra dela em algum contexto. E ela amava tanto as amigas dela que ela se sentia da cor das amigas dela. Muito mais, aliás, do que a cor que a sociedade dos homens diz da carteira de identidade dela. Ela diz: você é branca. Ah, muito bem, só que quando eu estou com as minhas amigas queridas, eu não sou branca, não sou amarela, não sou vermelha. Eu me pareço com elas. E a cor delas é a cor da afetividade, da poesia. Observem que aqui no item 3 existe uma casa que está fortemente atrelada à velhice da Flavinha. O que isso quer dizer? Nós não sabemos. Essa casa que passa ao longo da historicidade dela é uma casa que ela tem na alma dela, que ora muda, ora está perto das amigas, ora está perto aqui, ora interage. As coisas aqui trocam às vezes de lugar, lembrem. O que eu vou mostrar agora nessa sequência de imagens é vertiginoso e é desconcertante, tá bem? Quadro que vem agora. Ah, por isso eu peço a vocês um pouquinho de paciência. Eu vou explicar, mas eu preciso da compreensão de vocês, porque o que vem agora muda completamente tudo. Está bem? Até aqui então, o filósofo clínico dessa menina está acompanhando tudo isso e ele acha que já tem uma compreensão razoável, está seguro disso. Até que o que houve com o mundo de Flavinha? Estava tudo tão ordenado, estava tudo tão certinho. Agora ficou meio bagunçado, agora ficou esquisito. Nós tínhamos entendido perfeitamente, tudo estava nas gavetinhas, nas caixinhas, não é? Calma. A alma humana, ela é muito bela, ela é muito ampla. Ela nos desafia. Achar que compreendemos tudo e sabemos tudo e vamos esquadrinhar tudo é uma ilusão muito grave, aliás, da nossa época, de um cientificismo que invadiu áreas das quais ele deveria ter ficado longe. Vamos considerar, vamos ver. Então, você está considerando a historicidade da Flavinha, desde o nascimento até os dias de hoje. E você já sabe que aqui, nesta parte central, estão as áreas mais urbanas da vida da Flavinha, que ela frequenta, na cidade que ela mora. Então, aqui está a faculdade dela, aqui está a igreja ou o templo onde ela vai, aqui estão os amigos, aqui está o trabalho, família, etc. Está tudo por aqui. Só que, como vimos, essa estruturação se expande, se recolhe. Podem ver que os círculos aqui, ó, não são concêntricos. Eles têm elementos que destoam, desaparecem, inclusive, não, nem cabem na borda que temos de apresentação aqui no quadro. É natural, é assim mesmo. Há dias que a estruturação dela se expande para cá, letra A. Aqui toda essa letra A. Olhem para como se expandiu. Neste dia, isto que nós vimos no quadro anterior ocorre. Então, para ela é factível, é viável. E é dela esse futuro aqui. Ela tem uma certeza e uma convicção inabalável disso. Ela já tem isso. E ela expressa isso tranquilamente por elementos semióticos, por elementos semânticos e sintáticos. Ela diz: eu tenho uma linda casa, que está linda a casa dela, que às vezes é uma fotografia, e você coloca: ah, Flavinha, eu não encontrei na sua historicidade essa linda casa. Ela disse: não, é que eu tenho umas economias, um dinheiro que eu herdei da minha avó, que é mais do que suficiente para fazer essa linda casa aqui, ó. Só estou procurando um lugar adequado, mas a casa já existe, eu já vejo essa minha casa aqui. Não há nenhum problema, não. Vejam, já faz parte aqui do que a Flavinha denomina realidade. Outras pessoas que também têm esses recursos financeiros para fazer essa linda casa não fazem, e essa linda casa nem existe, ou está tão longe aqui, ó, fora de qualquer campo de realidade da pessoa, que ela vê isso como uma fantasia. Diz: não, isso aí não tem nada a ver comigo. Diferente de como é com ela. Notem que as amigas aqui estão mais distantes e a própria Flavinha está longe daqui da expansão A. O que houve? Como alguém pode se expandir e, ao se expandir, extrojeta e exclui a si mesmo? Nossa, mas isso é muito usual em clínica. Há muitos e muitos casos disso aqui na clínica. Algumas pessoas, quando contam a historicidade delas, vamos supor que a Flavinha está nos contando a historicidade, e neste dia ela se expandiu até aqui, ó, todo o fator A. A IP dela agora é tudo isso aqui. Encontramos aqui um futuro dela, a casa, mas cadê a Flavinha atual? Está fora, não aparece. Então ela nos conta um exemplo, tá? Por analítica de linguagem. Ela descreve o trabalho, que o trabalho é muito difícil. Ela, como arquiteta, ela faz determinados projetos, e os projetos são assim. Ela fala dos projetos, não de quem faz, não dela, não dos sentimentos dela, nada. Depois ela muda para a cidade, conta a cidade. Todo o tempo ela não aparece na história, aparece a cidade. Onde está a Flavinha? Flavinha está aqui, está fora. E então, uma semana depois, ela expandiu mais a estruturação dela. Quando ela volta à clínica, aqui, ela está no momento expandido. Ela está aqui na letra B. Lembrem, isso não é tão uniforme e exato quanto essas linhas curvas fazem crer. Está bem? Vocês sabem que esses elementos variam, se intercambiam, etc. Nesse dia que ela chega e ela fala aqui da letra B, ela já aparece de novo. Uma parte dela já aparece, as amigas aparecem. A casa, muito mais. Ela disse que comprou o terreno e vai fazer a casa agora. Está tudo. E vejam aqui, ó, isso que nós consideramos futuro está muito forte dentro dela. Como isto que é um futuro? Flavinha tem 35 anos. Olha o que ela está fazendo aqui, é tão concreto na vida dela. Como isso vai conversar com a Flavinha que já aparece, com a casa dela, com as amigas dela? Como ela vai fazer essas conversações? Eis um dos problemas do grafismo, né? A imagem gráfica aqui impede que a gente mostre isso. Na prática, isso aqui produz mesclas, variações belas de conteúdo. Por exemplo, ela nos traz um poema, lê o poema, e no poema começa: ah, o amor que se tem quando se é velho, quando se é cansado e se tem alguém para partilhar seus dias, é algo tão lindo que habita cada momento. Desde quando nascemos. Olha o poema que ela está fazendo. No poema, ela já inseriu tanto essa menina aqui, essa Flavinha, quanto a Flavinha lá do nascimento, tudo isso, integrou tudo. E ela prossegue: é como ter uma linda casa, um campo, uma casa de madeira. Ouvimos os estalidos da madeira, ouvimos o orvalho, o perfume das plantas ao redor, dos bichos cantando e se mexendo, e do lago lá embaixo. Olha o que ela está fazendo, integrou tudo. E é nesse contexto que as nossas amizades, olhem aqui entrando as amizades dela, fazem com que a gente se sinta viva e bem. Ilustrei na forma de um poema, está bem? Mostrando elementos semânticos e sintáticos integrativos disto que estamos vendo. Mas há muitas formas, outras. A Flavinha pode ter feito isso com a emoção. Ela chegou ao consultório com os olhos úmidos, nos abraçou e disse: doutor, eu sinto dentro de mim a vida dançando, a vida me convidando a participar dela, vida. Foi a maneira que ela expressou tudo isso aqui que acabei de mostrar. Levei muitos minutos de trabalho para demonstrar algo que a Flavinha, com uma frase, demonstrou. Portanto, lembrem-se sempre da humildade na clínica. E assim ela prossegue, vai aqui expandindo. Outras vezes ela retorna ao consultório e está aqui de novo, nessa expansão de letra A, agora ampliou para cá, para um pouco da letra B, E ela vai fazendo essas movimentações. Alguns estabilizam. Aí a gente tem já uma noção melhor, que a pessoa vai até aqui a letra A, um pouquinho mais e recua, fica por aqui. Outros não, outros têm flutuações maiores, outros menores. Alguns não gostam de expandir e recuar, e assim sucessivamente. Não há um melhor ou pior, há um modo de ser. Vocês lembram da peça Antígona, né, de Sófocles, que nós trabalhamos numa das nossas oficinas, fomos muito longe com essa linda peça, né, da Antígona. Ah, vamos apenas, só para recordar alguns elementos da peça de Antígona. Sófocles aqui coloca um dos dilemas. Lembrem que quando ele escreveu, quando essa peça surgiu, ela surge numa, na época da Atenas de Péricles, era o ápice da Atenas, não é? Naquele século famoso, onde as coisas pareciam não ter fim, não ter limite, os grandes filósofos, a Atenas resplandecia, era uma estrela que no horizonte tinha uma luz impressionante. É nesse contexto que Sófocles vai colocar Antígona. E que era uma época em que se podia discutir isso. Nem sempre foi assim. Antígona quer enterrar o irmão dela. Os dois irmãos, um foi recebeu honras de herói, o outro não. Foi tido como um covarde, como um traidor, e ela quer enterrar esse irmão dela. E Creonte, que é o dirigente, disse de jeito nenhum, não vai enterrar e ele baixa uma norma que diz que pessoas como o irmão dela agora vão ficar, o corpo não será sepultado. Ficará a céu aberto e é isso que acontecerá, sob força da lei. O que causa nela, Antígona, uma repulsa e uma ojeriza muito grande. E ela diz: as leis do Estado não podem estar acima da alma humana, daquilo que é moral, daquilo que pulsa nas nossas vidas e faz com que sejamos o que somos, de jeito nenhum. Não é? E ela se opõe a isso. Naquele contexto, há um outro significado também, porque não poder enterrar o irmão significava que a alma desse irmão não poderia descansar lá onde ela estava. Precisava enterrar o irmão para que essa alma dele tivesse repouso, descanso. E ela se atreve, lembrem, Antígona era uma mulher na Grécia, naquele contexto. As dificuldades eram infinitas, mas ela se coloca contra tudo isso e diz que o irmão será enterrado e faz isso. Por conta disso, ela é presa. Creonte manda prender e, nesse caso, o destino é trágico. Não é? Não há salvação para ela. Ela sabe o que a espera. O filho de Creonte, dirigente da cidade, era noivo dela. E o filho pede com todas as forças a esse pai que, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessas, que mude as normas, ele pode mudar as leis, para que ela possa sair, para que ela possa se casar com ele. Mas o que acontece com Creonte? O orgulho, a soberba, a vaidade, outras coisas, o poder. Ah, o exemplo que ele tinha que dar para os outros, ele não recua, não recua. E o final desta notável peça, Antígona, é terrível, é muito triste, e como vocês conhecem, sabem o que ocorre, né? Tanto para ela quanto para os outros envolvidos, inclusive a própria mulher dele, do Creonte. Ele tenta recuar, mas é tarde demais. Quando ele tenta desfazer o que fez, já não há muito o que fazer mais, não. E é esse o terceiro elemento que eu quero mostrar para vocês. Sófocles foi lido e entendido na época dele dentro de um contexto. A obra dele mostra problemas que já havia em Atenas, problemas graves dessa relação do ser humano com as leis, a questão da subjetividade do Estado, questões que nunca mais vão se acalmar. Que chegam a Hegel, e de Hegel elas ainda se tornam mais complexas e vêm até os nossos dias, né? Na fenomenologia do espírito, Hegel reedita praticamente e aprofunda e nos diz: olhem, é um dilema que temos, e ele é grande, não é pequeno, e é parte das nossas dificuldades humanas. Isso se atualiza e chega aos nossos dias. Chega como? Chega de várias formas, de várias maneiras. Nós vamos ver agora isso. Ah, é provável que muitos se identifiquem com isso que vou mostrar. Então, lembrem, em filosofia clínica não há loucura, como também não há normalidade. Não há doença, portanto, também não há cura. Um filósofo clínico não cura ninguém. Não é da nossa competência isso. Também não é da nossa competência dizer quem é doente e quem não é. Nós trabalhamos a existência, a alma humana, no seu exercício existencial. Tentamos entender as características dessa alma humana. E com isso, ver como é possível ela viver num mundo que é bastante difícil, complicado, cheio de contrastes e questões. É isso que fazemos. O que é possível? Como encaminhar? O que não pode ser feito? É esse o nosso trabalho. Somos filósofos e trabalhamos na clínica. Uma clínica que é filosófica. Portanto, o que vocês verão agora, alguns se identificarão, dirão que são assim, como estava mostrando ali. Sim, eu acredito que há hoje uma grande quantidade de seres humanos, talvez a maioria de nós, se identifique com o que vocês verão agora. Vamos trabalhar isso, vamos ver isso com calma. Vou partilhar a tela. Aqui nós temos o mundo de Cassandra. Como, aliás, nenhum desses nomes é por acaso. Depois vocês vão procurar etimologia e outras coisas. Aqui está. Primeiro que a estrutura de Cassandra, vocês podem ver, não é difícil de mapear, ó. 2025 é bem assim, bem complicado. Há muitas reentrâncias, há muitas fraturas, há muitas composições. Há muitos elementos dissociativos e acumulativos e outros. Já estudamos isso em várias semanas de estudos, né? Conectividade, interseções, transparências, oposições, espelhos, etc, etc, etc. Hoje é difícil, é assim. O ser humano está migrando para algo diferente neste momento. E Cassandra espelha muito disso. Vamos ver então um pouquinho do mundo de Cassandra. Bem, Cassandra primeiro aqui aparece chorosa, muito, muito triste, cabisbaixa, alguma coisa muito séria está acontecendo aqui. Isso é parte do mundo como ela considera a realidade e parte já fora do mundo dela, portanto, algo que talvez ela nem considere real. No consultório, isso se apresenta de várias formas. Por exemplo, a pessoa nos diz, vejam a analítica de linguagem. Ela nos diz que ela sofre muito, que esse sofrimento é concreto, mas que muitas coisas desse sofrimento ela não considera real. Ela acha que são coisas utópicas e que nem dizem respeito a ela. Isso aqui está fora dela. Estão vendo? É assim a tradução aproximada, e por favor, considere aproximada, não exata. E mesmo sendo aproximada, temos que enraizar. Para sabermos se é mesmo assim ou se é outra coisa que está em andamento. Às vezes é uma expressão idiomática, um regionalismo que a pessoa usa e que nem tem muito a ver com ela. Também no mundo de Cassandra existe, olhem que beleza, essa criancinha. Que amor, essa pequenininha aqui brincando com seu baldinho na beira do mar, com seu chapéuzinho. E isso tem interseção com ela, com a parte mais dolorosa e difícil dela. Não sabemos o que isso quer dizer, mas sabemos que para Cassandra há isso. Isso gera um contraste, isso gera uma dissociação, isso gera elementos de negação com a vida dela. Não sabemos. O que sabemos é que Cassandra alimenta dentro dela vizinhos que se constituem. Pela nossa época, pelo nosso contexto, elementos que traduzem dificuldade, dor, contrastes difíceis. Ela também tem, como um outro elemento que está conectado a isso, momentos de poesia e de amor, como no noivado dela. Vejam como foi o noivado dela. Andando os dois de bicicleta, ela estava muito feliz. E uma época que a Cassandra teve que lidar com o câncer. Vejam que isso já está quase fora daquilo que ela considera realidade dela, o mundo dela, a estrutura dela. É algo que está se dissociando, se apagando, se afastando, mas que ainda a alcança. Lições, dores e outros elementos. Fortemente no mundo dela aparece um bosque muito lindo. Um bosque outonal. Vejam que aqui as folhas, muitas delas já estão com a coloração modificada, não é? Em algum lugar do mundo, talvez o sul da Ásia, talvez em algum lugar da América do Norte, ou mesmo na Europa, não sabemos, mas uma paisagem mais rara aqui na nossa América Latina, nossa linda América Latina. E isso ocupa uma área muito grande do mundo de Cassandra, gigante. Mas o que vemos aqui? Uma paisagem de guerra, destruições. E olha uma parte significativa do mundo de Cassandra. O que será que houve aqui que habita tão fortemente Cassandra? Ela é uma professora da universidade e procura sempre estar bem informada, lendo periódicos, mas ela dá uma atenção muito grande a injustiças, guerras, coisas que ocorrem pelo mundo, o que ocupa uma parte do mundo dela, outra parte não. Outra parte está se afastando. Aqui, uma parte significativa tem. Então, ela chora quando irmãos se matam, como árabes e judeus. Fica muito triste que eles não se entendam, como ucranianos e russos. E aqui no nosso Brasil, miséria, mais de 16 milhões de pessoas na faixa de miséria. Ela fica muito triste, ela lê, tudo isso ela coloca aqui e não consegue interagir isso com outras partes da vida dela. O fato é que, por Cassandra agir assim, ela, na vida dela, ela expressa. Vejam as proposições de analítica de linguagem que surgem na historicidade de Cassandra. Ela usa proposições como pena, doutor, que o que é bom dura pouco. Pena, doutor, que eu sei que hoje estou sorrindo e que amanhã eu vou chorar. Pena, doutor, que a vida é tão dura, poderia ser melhor. A realidade, doutor, é que nessa vida a gente não tem como ser feliz. A gente se machuca muito. Há muita injustiça. Bom, vejam bem. Isso aqui é a realidade do mundo de Cassandra. Não confundam, por favor, que isso é a realidade do mundo. Essa é a realidade do mundo dela. Conversando com uma amiga dela na universidade, durante o café, intervalo de aulas, ela é professora do mestrado e do doutorado, ela disse sobre essa realidade do mundo. E a amiga dela disse: não, Cassandra, isso é a sua realidade de mundo. Esse é o seu mundo aqui, ó. Que você construiu. Há outros mundos. E ela diz: não, não há, não. Você é uma pessoa alienada, você é uma pessoa que não reconhece a realidade. Olhem só, Cassandra, nossa heroína até aqui, agora desfazendo do mundo da amiga e dizendo que a realidade é esse mundo que ela vive aqui, é um mundo que há guerras, há destruições, injustiças, misérias, há o câncer. Também há romance, coisas boas, há muita tristeza, etc. Há bosques lindos pelo mundo. Ela diz que há tudo isso e que isso é a realidade. Cassandra tem autoridade existencial para dizer a cada um de nós o que é a realidade para nós também? Para algumas pessoas não é assim. Há pessoas cuja estrutura de pensamento em 2025 introjetaram essa parte da guerra. E aí você dirá, mas a guerra é séria, ela existe. Negar isso é fechar os olhos para a realidade, e essa outra pessoa dirá a você: fechar os olhos para a realidade é você não ver os problemas ecológicos. Isso é fechar os olhos para a realidade. Porque no mundo dessa outra pessoa, diferente da Cassandra, aparecem aqui áreas devastadas, desertos, e ela diz: é isso que é muito pior que a guerra. A guerra não é nada perto dessa devastação ecológica. Se não houvesse essa devastação ecológica, o mundo seria um jardim e não haveria nem mesmo essa guerra que você fala. Vejam, são dois mundos que se encontraram e que não estão se entendendo de jeito nenhum. Um acusa o outro de ser utópico, um acusa o outro de não ver a realidade, de não assumir a realidade. Eis um dos retratos de 2025 para muitos milhões de pessoas e não para outros, ainda bem. Pois compreender esses mundos, o mundo há de tudo, do melhor ao pior e de muitos e muitas multiplicações e subtrações aqui. Se somos filósofos, se queremos entender parte deste mundo do outro, como o mundo de Cassandra, precisamos mergulhar nisto aqui para tentar entender o que se passa aqui. Aí sim, saberemos qual é a realidade, qual é o mundo de Cassandra e como Cassandra conversará com seu contexto. Às vezes ela vai negar o próprio contexto para assumir isto aqui como realidade. Outras vezes se integrará a tudo isso aqui, que se alimentará, retroalimentará o contexto no qual ela vive e assim sucessivamente, sem um final. O estudo da filosofia clínica propicia essa imensidão. Esses registros lindos, tristes às vezes, dramáticos, muito dolorosos e às vezes celestiais, da vida de muitas pessoas, muitos espaços, muitos elementos. Acabamos de ver o mundo de Cassandra. Cassandra mistura elementos que são muito bonitos com elementos que são muito feios, e então ela ri e chora. Ela fica insegura, fica indecisa. Há muito a ser trabalhado em um mundo como o de Cassandra, desde seletividades, desde elementos de aprofundamento para que ela tenha maior conhecimento sobre suas coisas e outros mais. Alguém que vê de fora o mundo de Cassandra pode fazer uma avaliação. É um mundo terrível, ela vai sofrer, vai... E aí quando você chega ao mundo dela, você diz, não. Há contrastes, mas ela aprendeu a equilibrar e encaminhar essas coisas. E outra pessoa com um mundo muito similar ao dela sofre terrivelmente. Uma parábola final. Você vai à casa de um amigo. A esposa dele ligou para você e disse: Fulano, venha cá. Você é filósofo clínico, você trabalha com isso, venha ver. Tenho receio que meu marido cometa uma bobagem. Fato que houve com ele é que ele tinha uma pequena firma, 30 funcionários, quebrou, está passando muitos problemas. Você chega à casa do seu amigo, já preocupado, apreensivo, tentando ajudar, uma vez que ela disse que ele vai fazer uma bobagem, que ele anda muito arrasado, completamente antissocial agora e que ela tem receios. Você chega, pergunta para ela onde está. E ela, com ar triste, fúnebre, diz: ele está lá na garagem, nos fundos. Vá com cuidado. Você vai com muito cuidado até seu amigo. Chega na garagem dele, ao invés de ouvi-lo, de tentar compreender o mundo dele, você já sai com um monte de regras, macetes e coisas que aprendeu por aí. Um testemunho não muito edificante da filosofia clínica. Você diz para ele não fazer nenhuma bobagem, não sei o que e tal, e seu amigo com ferramentas na mão, você diz: me dá isso aqui. Você, o que que você ia fazer com isso aqui, com essa faca? E devolva já. Toma da mão do seu amigo. E ele, preocupado, olha para você e diz: você está bem? Então, você tem algum. Ó, você quer um chá? Estou tomando um chá de camomila para você. Vai fazer bem, você vai se acalmar. Você, quem precisa se acalmar é você. Você que está com problemas e está pensando em fazer bobagem, pensa que eu não sei. Seu amigo diz: eu pensei que você estudasse filosofia clínica. Isso que você está fazendo, o que é mesmo? Então, a calmaria retorna e seu amigo coloca para você. Ele diz que sim, que quebrou a firma, que eles tomaram quase tudo dele, que houve problemas. E que agora ele voltou a trabalhar na oficina dele, que ele vai montar uma pequena oficina, que ele aprendeu a fazer. O pai dele era marceneiro, ele é marceneiro, ele faz móveis lindos. e mostram que para você que ele acabou de fazer. E tem lágrimas nos olhos. Ele diz, sabe, isso aqui, essa cômoda, minha avó tinha uma igualzinha. Sim. E colocou lá no nosso quarto. E ela lia histórias para nós antes de dormir. E quando eu me lembrei disso, eu disse, eu vou fazer primeiro uma cômoda como a minha avó tinha. E não é que eu fiz uma quase igual. Pena que eu não tenho foto para mostrar a você. Vejam, o quadro não está nada parecido com o que a esposa dele disse, não é? Nada, não lembra de lugar nenhum isso. Pois é. É assim que são os dramas humanos típicos de 2025 para milhões de pessoas. Acho que pelos referenciais sociais da sociedade dos homens, elas sabem o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Erro muito grande em clínica. Precisamos ir à historicidade da pessoa. Lá nós encontraremos, se encontrarmos, várias respostas, muitas perguntas e outras coisas. O que para alguns é um grande sofrimento, para outros é uma alegria. Você vai visitar seu sobrinho e diz, mas meu sobrinho, você está morando numa kitnet, no meio de um condomínio assim, assado, tal, não sei o quê. Você pode estar humilhando e desmerecendo seu sobrinho, que até há pouco tempo morava numa aldeia no qual não tinha água encanada. O esgoto corria a céu aberto. Duas vezes ele foi hospitalizado com dengue e, com muito trabalho e sacrifício honesto, seu sobrinho conseguiu comprar esse apartamentozinho muito pequenino, que já tem água encanada, que já tem luz. Ele fica feliz quando ele aperta no interruptor e tem luz. É motivo de júbilo, de alegria para o seu sobrinho que ele conseguiu. E ele quer partilhar pelo bom coração que ele tem. Tanto que convidou você para ir lá fazer um lanche com ele. Como você desconsiderou completamente a historicidade do seu sobrinho, disse, não, eu vou te dar um apartamento melhor, um lugar melhor. Isso é respeitar a caminhada do outro? Isso é acolher a caminhada do outro? Eu sei que esse tio não faz isso por maldade. Não faz isso para humilhar o sobrinho. Faz isso porque ama o sobrinho. Mas o amor sozinho, descontextualizado, pode prejudicar. Ele precisa do contexto. Ao saber, então, que o sobrinho está feliz, realizado, ele parabeniza o sobrinho, abraça o sobrinho, toma o café que o sobrinho oferece, diz que o ama e que quer conviver mais com ele. Eis o respeito à alteridade. Eu sei que isso em alguns contextos é muito, muito difícil. Isso, de fato, é. Estamos tentando, estamos nos aproximando. Não há nenhuma perfeição aqui e muito menos exatidão. Isso é parte do nosso trabalho.